Muito obrigado, senador Álvaro. Senador Álvaro, observando e ouvindo Vossa Excelência fazer esse belo discurso, que na verdade lhe é peculiar, eu estava aqui voltando ao tempo e lembrando de 2011, quando eu cheguei nessa casa como suplente do senador João Ribeiro, para o cumprimento de um mandato de 4 meses, e aqui encontrei Vossa Excelência no PSDB, como sempre, né? Hoje no PV, como nosso líder. E eu não me esqueço que esse discurso de alerta a este governo desastroso do PT, do Lula e da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, Vossa Excelência, por centenas de vezes nessa tribuna, alertou a este governo do risco que a nossa nação, que o nosso país estava correndo, por diversas e diversas vezes. Eu me lembro de uma certa vez que Vossa Excelência disse com todas as palavras: esse barco está à deriva, ele está próximo das pedras, esse barco vai chocar com as pedras, E, lamentavelmente, hoje, 5 anos depois, nós estamos a assistir esse desastre que Vossa Excelência e outros senadores, como eu também, dessa tribuna, nós falamos o tempo todo. Mas esse governo autoritário da presidente Dilma e do Lula não nos escutava, né? E hoje o Brasil está pagando muito caro. A senadora Ana Amélia acabou de trazer ao povo brasileiro o montante da nossa dívida bruta interna e externa: 4,4 trilhões de reais. Em 2003, quando o governo do Lula assumiu, quando o Lula assumiu o governo, o Brasil devia 852 bilhões. Hoje, depois de 14 anos, o Brasil deve 4,4 trilhões de reais. E esse é o grande problema do nosso país hoje. É a dívida pública. Esse é o grande problema. O Lula e a Dilma achou que o Brasil fosse deles e começou a gastar dinheiro. Também me lembro, senador Álvaro, de Vossa Excelência, dessa tribuna, quando ninguém se falava nos empréstimos secretos, Vossa Excelência falava dessa tribuna sobre os famosos empréstimos secretos. Bilhões de dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro do contribuinte, para agradar alguns governos comunistas, não é? Então, o grande problema do Brasil hoje é essa dívida. O ano passado, nós pagamos mais de 500 bilhões só de juros dessa dívida, para uma receita corrente líquida de 1 trilhão 221 bilhões de reais. Ou seja, como que o ministro Mantega e outros ministros, Mercadante, Companhia Limitada, como é que nenhum deles chegaram no Lula e na Dilma e disseram para eles: olha, esse dinheiro um dia vai acabar? Como é que ninguém fez isto? Ou se alguém fez, se alguém o fez, eles não quiseram escutar. E o dinheiro acabou. Essa história da PEC agora, a PEC 241, eu estava chegando e cheguei à conclusão, senador Álvaro, que no Brasil hoje nós temos 166,3 milhões de pessoas com idade ativa, de 14 a 80 anos. Pode-se perguntar a cada brasileiro hoje no Brasil se eles não tiveram que ajustar as suas contas, se eles não tiveram que equilibrar as suas contas públicas, coisa que nós dessa tribuna falamos o tempo todo: olha, tem que equilibrar as contas. Nós estamos aqui agora com o empresário, o senador Deca, é um grande empresário bem-sucedido, contas têm que ser equilibradas, receita e despesa, receita e despesa. Mas, lamentavelmente, só sabiam, melhor dizendo, gastar. Esses programas tão importantes ao nosso povo, que agora estão dizendo que vai tirar direitos dos trabalhadores, vai acabar com os programas, tudo mentira. Mas eu falhei aqui na minha memória com relação a 241. Ou seja, esses 166 milhões de brasileiros, cada um deles hoje tem uma PEC 241 editada e aprovada sem a aprovação de cada brasileiro nas suas costas. Cada brasileiro hoje tem uma PEC 241. E eu quero saber qual é o brasileiro que não teve que ajustar as suas contas, principalmente de 2015 para cá. E, no entanto, a gente vê o PT com esse discurso demagogo, né? Hoje teve um senador aqui do PT, eu não suportei e perguntei por que que vocês não fizeram tudo isso. Então, é um desastre. Nós perdemos a nossa credibilidade, nós perdemos a nossa moral lá fora, não é? Politicamente, esse governo perdeu a credibilidade, os nossos empresários já não confiavam mais nesse governo, não acreditavam mais nesse governo. Enfim, o desastre aconteceu. O barco que Vossa Excelência disse que um dia ia chocar com as pedras, o barco, lamentavelmente, chocou e a nossa situação hoje está desta forma. Mas agora sim, chegamos ao fundo do poço. A medida provisória 241, como Vossa Excelência disse, não é o todo, não vai resolver o problema do Brasil. Evidentemente que não. A reforma da Previdência Social é uma questão sine qua non. Ela terá que acontecer também. Tirar os direitos dos aposentados, não. Mas nós vamos ter que fazer essa correção. Como também a reforma trabalhista e também a política. Muito obrigado, senador Álvaro.
Muito obrigado, senador Ataídes. É sempre uma honra receber a sua parte.
Senhor senador, agradecemos a presença de vários visitantes que vêm a esta casa. Hoje de manhã tivemos vários estados aqui representados e temos aqui também o estado do Espírito Santo, representado pela Câmara de Santa Maria de Itibá, vereador Mazinho, Adilson Jean, e a todas as senhoras que estiveram aqui, muito obrigado.
As nossas homenagens aí aos visitantes do Espírito Santo e ao Estado do Espírito Santo. O senador Ataídes certamente lembra e fez referência ao período em que juntos aqui combatemos o desgoverno, que nós colocávamos inclusive uma figura de retórica para retratar bem o que ocorria, que armava-se uma bomba-relógio de efeito retardado que explodiria no colo do país. E é o que ocorreu. Os estilhaços alcançam a todos os brasileiros. A incompetência do governo se somou à corrupção desbragada e produziu esse cenário de infortúnio que leva milhões de brasileiros ao desespero diante de um futuro incerto. E é preciso a correção de rumos. Em relação à administração dos recursos públicos, temerária e irresponsável, nós citamos, como bem lembrou o senador Ataídes, os recursos destinados do Tesouro Nacional ao BNDES. Foram 470 bilhões de 2008 a 2013. 470 bilhões de reais para empréstimos a outros países. Alguns empréstimos secretos, com prazos alongados, com taxas de juros privilegiadas, subsidiadas pelo contribuinte brasileiro. Isso custará muito caro ao nosso país. E abrindo as portas para a corrupção. O que nós assistimos foi uma tempestade devastadora a açoitar o povo brasileiro, destruindo seus sonhos e esperanças de um país onde prevaleça o desenvolvimento sustentável com justiça social. A outra falácia, eu peço permissão à presidente para poder prosseguir um pouco mais, a outra falácia é afirmar que nós estamos congelando os recursos por 20 anos. É uma falácia que tem que ser repudiada. Primeiro, porque não se trata de congelamento. Trata-se de correção conforme os índices inflacionários. E nada mais justo do que isso. Porque na casa do cidadão brasileiro, se ele gastar mais do que arrecada, que recebe, evidentemente ele irá sossobrar. Na empresa, o empresário irá à falência. E no país não pode ser diferente. Mas não se trata de cláusula pétrea, que não se fale em congelar por 20 anos. Essa proposta não vai sobreviver 20 anos. A nossa realidade é dinâmica. É evidente que esta proposta poderá, inclusive pelo próximo presidente, eleito em 2018, se entender necessário alterar, o Congresso Nacional poderá alterar, não é cláusula pétrea. Ora, onde está a definição tratar-se de cláusula pétrea? Se os resultados da aplicação desta proposta não forem satisfatórios, nós poderemos nos manifestar e o governo certamente tomará a iniciativa de propor a mudança. A evolução do cenário econômico, somado ao resultado das eleições de 2018, poderão produzir um ambiente para nova reflexão sobre esse tema. Portanto, não é cláusula pétrea. Ninguém pode afirmar que será por 20 anos. No momento, o governo está propondo a alternativa que tem. E é importante que ele busque consolidar uma agenda de responsabilidade para a gestão pública, essencial controlar os gastos. Nós estaríamos certamente renegando o nosso próprio discurso, senadora Thaís, se votássemos contra essa PEC. Nós estaríamos nos definindo como falsos, como hipócritas, porque sempre defendemos mecanismos de ajuste fiscal, mecanismos competentes para o controle dos gastos públicos, e não poderíamos, quando o governo apresenta a sua proposta, rejeitá-la peremptoriamente. O país não será retirado da ruína simplesmente com esta PEC, mas nós esperamos outras alternativas a serem propostas pelo governo Temer. Afinal, foram anos reiterados de irresponsabilidade administrativa. É fundamental o compromisso do governo de não trilhar o caminho percorrido pelo governo Dilma. Não cair na tentação do populismo fiscal. O governo atual não pode adotar aquela política de produzir aportes financeiros do Tesouro Nacional, ou BNDES, como nos referimos há pouco. Não pode repetir a política de desonerações tributárias e de renúncia fiscal bilionária que foi praticada pelo governo anterior. Foram 229 bilhões que deixaram de ser arrecadados de 2012 a 2014, que contribuiu sobremaneira para o desequilíbrio das contas públicas. A política expansionista do governo anterior resultou em aumento expressivo da relação dívida bruta-PIB e gerou grande desequilíbrio fiscal. Desconsiderou-se a regra básica de que o médio e longo prazo, ninguém é capaz de viver gastando mais do que ganha sem construir um grande endividamento. A conta da farra chegou. Além dos compromissos, o governo atual precisa buscar, de maneira incansável, a redução da taxa de juros real, que atualmente está em ascensão, visto que a inflação está em declínio e a taxa de juros se mantém elevada. Esses são compromissos que não dependem da aprovação da PEC, nem são garantidos por ela.
Todavia, não sendo observados, têm o poder de implodir qualquer efeito benéfico desta PEC, que é um indicador de adoção de maior responsabilidade na gestão das contas públicas. Outras medidas precisarão ser adotadas para que o efetivo equilíbrio das contas públicas seja alcançado. Reforma da Previdência e trabalhista são propostas que estão sendo gestadas pelo governo. Que venham, serão debatidas no Parlamento. Todavia, o governo até o momento não sinalizou com uma proposta de reforma para a sua maior fonte de gasto. Qualquer empresa e até mesmo uma família, sempre que precisa cortar gastos do orçamento, equilibrar suas contas, procure identificar onde cortar. Geralmente, uma análise mais detalhada é direcionada às fontes de maior despesa. No caso do governo federal, a fonte de maior gasto, como já dissemos, é a dívida pública, seguido da Previdência Social, Saúde e Educação. Cabe destacar que o gasto com a dívida pública consome mais que a soma das três outras fontes de gastos juntos e, como disse anteriormente, 10 vezes o que se gasta com educação e do que se gasta com saúde. Com relação à dívida pública, o governo ainda deve à sociedade uma proposta de racionalização, de reestruturação. Reestruturação, inclusive, do que diz respeito à transparência. Esse tema que não pode ser tratado como tema para iniciados, ele precisa ser levado ao conhecimento amplo da população e da imprensa em geral. Afinal, é o contribuinte brasileiro quem paga essa conta. Ele é o maior interessado em conhecer bem o assunto. Por essa razão, senhora presidente, apresentei recentemente requerimento propondo que o Tribunal de Contas da União realize a auditoria da dívida pública brasileira. Afinal, precisamos saber realmente quanto devemos, a quem devemos, por que devemos e onde aplicamos os recursos decorrentes dessa monumental dívida. A auditoria é fundamental, até para que possamos sugerir alternativas para uma administração mais eficaz da dívida pública brasileira. O Tesouro Nacional, estou concluindo agora, presidente, já está refém do mercado. Mesmo com a inflação em queda, não consegue reduzir os juros. Para conseguir rolar o vencimento de mais de 500 bilhões em títulos públicos, com vencimento em 2016, precisou elevar e manter os juros elevados. Além da dependência, o governo está preso aos títulos de curto e médio prazo. Os investidores não estão dispostos a adquirir títulos de longo prazo. O país perdeu o grau de investimento e a relação dívida-PIB está crescendo. Isso representa um risco real e, ao mesmo tempo, uma janela de oportunidades para os investidores. Sem uma proposta consistente para a reestruturação dos mecanismos de gestão da dívida pública, o governo atual não demonstra, de fato, uma genuína decisão de controlar os gastos. Fica o sentimento de que está sacrificando a maioria da população para manter um grupo menor seguro em sua zona de conforto. Seriam os dealers, aqueles que manipulam os títulos públicos para a rolagem dessa dívida, ou seja, o sistema financeiro, os banqueiros do país. Talvez o governo atual não tenha tempo para todos os desafios. Caso tenha, seria pertinente também refletir sobre a manutenção ou não do complexo sistema tributário vigente. Pode-se fazer muito do que o Brasil precisa e melhorar o ambiente para o governo que virá em 2018. Muito obrigado, senhora presidente, pelo tempo excedente.